Rapaziada, começando aí mais uma edição mutante do programa Triceratops Show, já que na nossa última semana a gente prometeu que ia ter parte 2 do episódio falando sobre bandas que mudaram radicalmente a musicalidade e o som deles. Então sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Terra e esse é o seu Triceratops Show.
Exatamente, Luiz, eu sou Eduardo Aleixo e estamos aqui mais uma semana para continuar a nossa pauta fria. Pauta frio, Luiz?
Tá, sim.
O problema de estar frio é que ele diminui.
Tá quente pra caralho, na verdade, puta calor da porra. Tá difícil.
Tô ansioso pra sentir o calorzinho.
Que aí, tá frio?
Aqui tá frio todo dia, toda noite, chove.
Quantos graus?
Agora acho que deve estar uns 10, mas é por volta disso. E o problema não é tanto frio. O frio você combate com roupa. O problema é a chuva, cara. A chuva é uma merda. Aquela chuvinha que fica só pra encher o seu saco, assim. Eu ouvi dizer que aqui chove mais do que em Londres. Então sei que já consumiu alguma mídia que viu, ai, Londres, a cidade escura, sempre chove. Aqui é pior ainda, tá?
É pior do que a Terra da Garoa, você acha?
É que a Terra da Garoa... Acho que não garoa mais em São Paulo, né? Mas acho que não era tão...
Não, é.
Não era tão forte assim. Mas enfim, não, né? Enfim... Voltando aqui, Luiz, então eu trouxe pra gente, já vamos começar direto com porradaria, eu trouxe pra gente uma banda que, olha, a primeira música que eu vou tocar eu acho que diz mais, parece mais cara do Luiz do que a minha.
É verdade, você acertou em cheia, inclusive eu amo muito mais essa fase do que a fase da banda, que ela é... mais conhecida, assim, né? É a fase que realmente deu estrelato à banda não me interessa tanto quanto esses primeiros discos aí, que pra mim são pedras fundamentais do synth pop.
É, então, como o Luiz já disse aí, a gente vai ouvir o Ministry da fase synth pop deles e depois a gente vai ouvir o Ministry da fase mais normal, que é o que a gente conhece. Com a faixa New World Order.
NWO pros íntimos.
Bora lá?
Let's go, queridos!
Say your goodbyes, then she
É isso aí, meus amigos conceituais. A gente acabou de ouvir aqui um clássico, né? Um clássico absoluto da banda Ministry, New World Order. É a música que eu conheci a banda, né? Do grande disco deles, Psalm 69, que eu acho que foi o grande salto na carreira deles, né? Tanto em questão de comercial quanto questão estética, né? Onde muitas pessoas dizem que eles encontraram a própria voz, né, dentro da música, né? Mas eu, particularmente, sou muito fã da fase synth-pop, anos 80, por mais que ela não, assim, superficialmente ela parece não trazer grandes transformações, tipo, grandes novidades, sim, em questão de música. Tenho bastante carinho pelos primeiros registros do Ministry, principalmente o primeiro. Inclusive a banda recentemente subiu ao palco daquele festival maravilhoso que é o Cruel World, que é um festival que une todos os meus artistas favoritos do Spotify no line-up, né? E numa das edições o Ministry subiu ao palco para fazer exatamente os dois primeiros discos ao vivo, mostrando que, apesar, né, do tempo passado, a banda mudar, assim, esses discos synth-pop ainda possuem uma relevância e também um time de admiradores, pessoas que gostam muito deles, inclusive eu prefiro essa fase do que o que veio depois. Mas respeito muito, porque eu entendo também que eles tiveram, né, uma presença importante também, né, nessa nova estética industrial, né, com uma conexão do metal que tava rolando à tona aí, a toda força nos anos 90, né? Então o Ministry teve um papel importante nessas fusões de gêneros.
Exatamente, que ultraje, hein, Luiz, que ultraje. Mas eu dei uma pesquisada sobre essa questão aí de terem se reapropriado dessas canções. E o Jorgensen, né, que é o líder da banda, ele falou que por muito tempo ele odiava esse trabalho aí dessa época, mas aí ele decidiu meio que tomar as rédeas e refazer do jeito certo. Então as versões que provavelmente eles tocaram são as versões novas, não são as versões originais. Então mostra que se você odeia alguma coisa, ou alguém, quem sabe daqui uns 30 anos você não tenha maturidade para revisitá-lo. A justificativa de por que a banda fez esse pop é que a gravadora, logo que contratou eles, disse para isso, para pivotar para o estilo mais pop, né, do synth pop, que estava fazendo muito sucesso, com bandas como Depeche Mode, o Duran Duran e até o Human League também, né? Então essa que foi meio que a direção. O mais engraçado de todos talvez seja que o Ministry não é que ele só tem essas duas fases, ele também tem uma fase intermediária onde ele faz pós-punk.
Tem, muito boa.
Né?
Que é mais, assim, eu acho que eles flertam um pouquinho com o EBM, né? De bandas como Front 242, Nitzer Ebb, que era uma música pesada, mas ainda era eletrônica, né? Não tinha as guitarras pesadonas, mas tinha as batidas e tal, né? Tinha também, acho que tinham samples, né? Eles usavam, acho que era uma banda que usou bastante sample também nessa fase, então alguns samples tinham também riffs de outras bandas. Tinha uma coisa interessante também, algumas faixas que a gente vê, scratch, tipo, sabe quando o DJ faz um tchic-tchic-tchic-tchic? Quando os DJs fazem aquela riscada de som clássica, né, de vinil. Tinha isso, então de repente podemos até dizer uma certa influência do hip hop que atravessa também o EBM, né? Muitos artistas do hip hop usaram coisas parecidas, elementos parecidos do que a galera da Bélgica, enquanto a galera da Bélgica estava usando também, né? Algumas drum machines incomuns, então isso acabou refletindo um pouco no som dos Ministry, né? E daí o que veio depois foi uma mistura de Slayer com Front 242, né? Que é é a cara do Ministry, né? Que eu acho que é o que imortalizou a banda mesmo.
Não fala assim, como se fosse a fusão de duas outras coisas. Mas então, você falou dessa época aí que também é synth pop, mas eu vi, eu acho que foi o single, esse I'm Falling, o single deles de 85, e eu senti uma vibe muito pesada de The Cure, até um pouco do Joy Division, assim, então, eu tava tentando dizer que talvez eles tenham uma outra fase, não só synth pop, um pouco mais pós-punk, mas bem, eles têm umas músicas que são bem pós-punk também, estilo Cure, assim. Então é.
Claro, mas o New Order era uma banda que transitava tranquilamente por esses dois cenários, né? Tanto o synth pop, muitas bandas, né? O Depeche Mode também tem coisas que são mais góticas, são mais com guitarras e tal. E o Ministry teve isso daí também, mas também teve um pouquinho antes desse disco, eles já estavam flertando com uma forma mais pesada de fazer. Música eletrônica que já não era bem synth pop, era o EBM, que é o Electronic Body Music, que é meio que um subgênero que fica entre a música industrial e o synth pop, né? Que ele não é tão radiofônico, tão, sei lá, pop, né? Mas também já é mais pesado, tem umas batidonas e tal, algumas bandas têm até alguns elementos orgânicos, como. Mas não é tão experimental quanto o industrial, né? Então eles tiveram isso um pouquinho antes de adicionar esse tempero metal, né? E é bem legal também conhecer essa fase aí. Vários sons importantíssimos surgiram até eles chegarem, né, ao Psalm 69. E eles têm ótimos covers também, né? Puta, uma banda bem prolífica, assim, com várias fases, vários sons legais, assim, várias conexões, né? Se conectaram muito com o punk também. É uma banda bem política, né? Bem legal. Eu queria ter um dia a oportunidade de vê-los ao vivo, independente da fase que eles vão focar no repertório, porque com certeza é uma experiência para guardar pro resto da vida, né, Du?
Exatamente. O Ministry é uma dessas bandas que às vezes a gente esquece de falar, mas ela tem uma relevância gigantesca. Então, prosseguindo aqui, Luiz, o que você tem para tocar pra gente?
Trouxe aqui uma das bandas, minhas bandas favoritas, que em 85 programas ainda não tive a oportunidade de tocar, e eu hoje vou tocar dois sons com muito gosto. Eu tô falando do Daddy Can Dance, que é uma banda inglesa, né, que surgiu naquele movimento super legal do 4AD Records, então, que foi uma gravadora que lançou muita coisa gótica nos anos 80, como Clan of Kimmocks, o próprio Cocteau Twins, da Dismortal Coil, né? E uma das grandes estrelas dessa primeira fase do 4AD era o Daddy Can Dance, que começou com uma banda gótica, né? Uma banda com muita influência de Bauhaus, né? Joy Division, bem pós-punk. E o começo deles é refletir essa sonoridade mais crua, né? Do gótico. Com uma formação, né, de uma banda de rock mesmo, né, com essa sonoridade suja, né, mas já nos primeiros discos a gente já conseguia ver algumas coisas de escalas não ocidentais, percussões tribais e vocalizações diferenciadas, né, mas isso ficou muito mais profundo com correr do tempo, assim, a banda foi cada vez mais se distanciando do rock. Inclusive o Brandon Perry, que é uma das cabeças da banda, né, que hoje eu acho que é basicamente um duo, né, que é um duo formado por Lisa Garrett e Brandon Perry. Ele uma vez falou assim que o rock passou a soar pequeno demais para as ideias que eles queriam expressar na música, né, então os outros discos que vieram depois tinham uma proposta de, sei lá, mergulhar um pouquinho em temas de espiritualidade, transcendência, rituais ancestrais, e a banda foi incorporando isso ao longo do tempo, né? Músicas de uma linguagem mais medieval, cantos gregorianos, até cantos árabes, né? Eles tiveram uma mistura de bastante coisas do Oriente Médio também, tradições balcânicas, né? Então, pouco a pouco, a bateria do rock foi dando espaço para percussões diferentes, né? Muitos instrumentos acústicos, né? Estruturas modais. E eu particularmente gosto muito, assim, eu acho que a banda, isso deu à banda uma sobrevida muito interessante. E é curioso, porque já vi discos do Dead Can Dance, por exemplo, em sessões de world music, mas até hoje o público gótico gosta, né? Acompanha também a música do Dead Can Dance, que ainda soa um pouco dark, apesar dessa coisa ritualística, espiritual. Inclusive foi, né, também um interesse em muitas bandas do gênero, inclusive de um subgênero do gótico, que é o Ethereal Wave, né? Ethereal Wave, que pode-se dizer até que o Dead Can Dance inaugurou esse gênero, né? Que foi bastante forte na década de 90, com essas influências árabes. Até algumas bandas exploravam coisas de wall of sounds, atmosferas, música ambiente, mas tudo isso teve um início no Dead Can Dance. Daí eu trouxe dois sons pra gente ver essa diferença notória do que a banda era e o que ela se tornou. A primeira música que eu trouxe chama-se Fortune, do disco de estreia da banda, e já a segunda é a música Agape, do disco Anastasis, de 2012. Vamos ver como que a banda foi para um lado totalmente diferente. E Agape, né, na nossa pesquisa, é uma palavra que veio do grego, que significa amor incondicional, universal, espiritual. Que é diferente de Eros, que é o amor desejante, da filia, que é a amizade, a atração da amizade, e storge, que é o amor familiar. O ágape é o amor que não existe retorno, não se apoia no ego, é sacrificial e transcendental, que eu acho que tem a ver com esse caminho que a banda acabou cursando musicalmente, né? Um pouco distante do pop e mais próximo de Deus.
Ok, então vamos ouvir o Dead Can Dance com Fortune, que é o nome da boss do Metal Gear Solid 2. E depois eu ouvi Agape, que é uma música também do Loop de Loop.
Sensacional.
Não, mas não tem nada a ver.
Tá usando suas referências aí pra diminuir a banda. Não é assim.
Bora lá.
Bora lá de som.
We'll be right back.
É isso aí, a gente acabou de ouvir Derek and Dance com Agape, do disco Anastasis, de 2012. Um discaço, um dos que eu mais gosto. Dá pra ver bem como a banda mudou, né? E eu falei uma besteira, eu falei que a banda era uma banda inglesa. Não necessariamente, porque eles se formaram na Austrália. A confusão foi que eles se mudaram realmente pra Inglaterra pra lançar o primeiro disco e acho que a banda se encontra nesse endereço até hoje. Mas a origem deles é a Austrália, né? E outra curiosidade é que o Brandon Perry e a Lisa Garrett, eles são um casal de verdade, eles estão juntos até hoje. Pra você que deixou de acreditar no amor depois que o Thurston Moore e a Kim Gordon se separaram, tá aí mais um exemplo aí de casal que tá durando, que trabalha ainda, né, criativamente, e tá no amor, e tá na música, desde 82, eu acho. E tá até hoje, a banda existe até hoje, eventualmente eles estão aí fazendo sons, shows. O último disco deles, se eu não me engano, é de 2016, um disco muito bom, chamado Dionysius também. E excelente banda, né? Foi de 2018, perdão, o último disco foi de 2018, mas eles têm um single de 2021. O Eduardo tava contribuindo aí com as pesquisas, né? Porque ele tava querendo entender que idioma que ela tava cantando. E aí a gente chegou no conceito de glossolalia, que é aparentemente não é um idioma oficial, mas uma língua diferente, né? Meio que ligado a esses contextos religiosos, espirituais. E em algumas músicas ela usa desse artifício para desenvolver sua vocalização, né? Mas a banda também tem algumas músicas em inglês e tal, bem, bem legal. Inclusive essa glossolalia faz parte de uma das músicas mais marcantes da banda, que é The Host of Seraphim, que está presente no disco The Serpent's Egg, de 1988. Essa música é muito foda, ela tem a ver com a minha recomendação. Depois eu vou esperar o Eduardo falar, depois eu falo um pouquinho mais sobre ela e a minha recomendação deste programinha 86 de Tristrato pro Show.
Isso aí, Luiz. Eu gostei bastante do Dead Can Dance. Eu achei, olha, esse mundo Dark Wave, essas coisas aí, sinceramente, não é muito minha vibe não, mas eu achei bem interessante, na verdade. Como que eu posso dizer? Nível de maturidade, assim, que, sei lá, achei surpreendente. E a impressão que dá é que existe uma discografia a ser explorada, assim.
Com certeza. Recomendo muito.
Ok. Então, voltando aqui, Luiz, ou prosseguindo com o nosso episódio, vamos falar das nossas queridíssimas
recomendações.
Hoje foi triste.
Hoje foi. Então, já que eu tava falando do Dead Can Dance, eu já vou emendar que essa música que eu comentei, Host of Seraphim, do disco de 88, The Serpent's Egg, né, o ovo da serpente, essa música também é cantada dessa forma que a gente falou, né, que é esse idioma, que já esqueci o nome, glossolalia. Ela aparece num filme muito foda, um documentário, na verdade, chamado Baraka. Já ouviu falar disso?
Baraka? Só o vilão do Mortal Kombat.
Baraka é um documentário, acho que lançado em 1990, do Ron Freak, sei lá, não é Freak de aberração, de bizarro, é F-R-I-C-K-E, Freak, é Freak que se fala? Ron Freak. Ele dirigiu também um filme já bastante cultuado, até também mais lembrado que o Baraka, que é Koyaanisqatsi, Que é, também tem a mesma proposta de documental, sem narração, sem personagens, sem explicação verbal, sem entrevistas. É puramente imagem, som e ritmo. E o Baraka é um filme que me atravessou muito, porque ele tem essa é uma experiência mesmo de imersão sensorial, espiritual e política também. Eu acho que você vai gostar bastante, você que é ligado com fotografia, porque é um filme estritamente visual. E aparentemente, assim, a proposta do Baraka é mergulhar em ritos, rituais, né? Rituais pelo mundo, a presença da religião em diferentes povos. Então você vai ver rituais completamente silenciosos, outros rituais completamente barulhentos, a natureza intocada, e vai mostrando tudo isso em paralelo a um processo de industrialização, aos colapsos ambientais, ao sofrimento do capitalismo, né, o trabalho humano. Então são imagens muito fortes, com muito ritmo, muito som, assim como o primeiro filme, né, o que eu comentei, o Koyaanisqatsi, que tem a trilha sonora assinada pelo Philip Glass. Nesse filme Baraka, a trilha sonora é assinada por Michael Stearns. Mas na cena mais dramática do filme, né, no corte mais dramático, mais intenso, aparece The Host of Seraphim, do Dead Can Dance. Quem conhece essa música sabe que essa música é extremamente dramática, e então ela casou certinho com o momento do filme, né? É muito linda, muito forte. É um baita clipe, assim. O filme todo é um clipe aí de umas 2 horas aí. Ele foi filmado todo em 70 mg, não sei se isso diz alguma coisa aí pra você, que você que é um cara da fotografia, mas as imagens são de altíssima definição. Tem muito uso de time-lapse, que é essa coisa de aceleração de tempo, né? E enquadramentos fodidos, assim. É uma missa audiovisual, eu acho. Você vai ver. É um choque de muitas realidades, assim. Impressionante, assim. Muito especial. Esse filme é muito forte. Então fica a minha recomendação, Baraka. O filme, eu falei de 1990, na verdade é de 1992. Eu acho que é impossível não sair ileso desse filme, né? É, não sei se você não tá com muito saco pra assistir alguma coisa, assim, tipo, de simplesmente deixar de fazer tudo pra assistir um filme, né? Porque não é o tipo de filme que você assiste olhando no celular, né? Ou conversando com alguém. É um filme pra você mergulhar, né?
Quanto tempo que é?
Eu acho que umas 2 horas de filme, não é um filme muito grande. Inclusive, é fácil de achar no YouTube também.
Ah, ótimo, ótimo. Me gusta, me gusta. Pô, legal, hein, Luiz? Botei na lista já. Tem uns 2 filmes pra assistir, vou assistir esses logo em seguida.
Show de bola, cara. Veja que tá bonito. Esse filme é, assim, cinema, assim, uma perspectiva completamente imersiva, diferente, né? Incrível, incrível.
Só uma vírgula aí que eu comecei. Os professores falaram, né? É bom assistir filmes pra você pegar a fotografia dos filmes também, né?
Sim.
E aí, só que daí eu comecei a assistir filme com a minha esposa, e às vezes eu fico prestando atenção na fotografia e eu perco o roteiro. Outro dia a gente assistiu um filme. E aí eu cheguei assim e falei, nossa, mas por que que o cara, né, que o cara matou? E ela falou assim, não, mas isso não aconteceu. Tipo, teve um plot twist que eu simplesmente não prestei atenção no plot twist, porque eu tava só prestando atenção na fotografia, né? Tipo, pensando, ah, o cara, ele botou aqui, ele botou tais elementos pra balancear. E, tipo, pensando, né, do ponto de vista fotográfico, e eu esqueci completamente do roteiro e eu perdi o plot twist. Então...
Então Baraka é o filme perfeito pra você, porque ele é só imagem, né?
Ótimo,
não tem roteiro, não tem história. Você vê e tira suas próprias conclusões, tá ligado? É um videoclipe aí, fabuloso, assim. Eu Eu acho que a obra, se eu não me engano, esse filme demorou acho que uns 10 anos pra ser concluído, assim, é um projeto longo.
Ah, é tipo Boyhood.
Um projetão, é tipo Boyhood, só que sem a parte paia, que é o filme inteiro.
Então, vai, vamos lá. O que eu tenho pra recomendar? Eu tenho que recomendar um filme de sci-fi chamado Iceman, né? Homem de Gelo, de 84, que... Basicamente, vou resumir aqui o filme, eles encontram um Neandertal congelado, assim, no Ártico. Tipo o Capitão América, tá? Pra quem faz a ligação aí. E aí eles revivem o Neandertal e aí, tipo, e aí, o que você faz agora? Você tem o Neandertal, o que você faz com ele agora, né? E aí o filme é basicamente isso, assim, os desdobramentos do que aconteceria com a sociedade se você tivesse um Neandertal pra, né, vivo, assim. E aí, você trata como um humano normal, você trata como um animal, o que você faz? Enfim, é um filme interessantíssimo e um filme lindo, lindo, nossa. O começo, que ele grava umas cenas no Ártico, cara, isso, nossa, mano, assim, é um filme muito bonito, assim, é aquele caso de que cada frame é uma pintura, você vê assim, você fica, mano, impressionadíssimo com a beleza daquilo. E assistindo o filme, etc, eu fiquei tipo, mano, muito, beleza, né, sci-fi, então você sabe como é que é, né, tem um certo limite de qualidade. Mas, no geral, eu achei muito, muito bem feito, assim, principalmente a fotografia, que é uma coisa que eu tô prestando mais atenção, e eu... Talvez eu tô meio reflexivo, assim, de que eu acho que essa galera da velha guarda aí, eles manjavam bastante do arroz com feijão, assim. E é meio que isso. Esse é um filme bem divertido, assim, toca em aspectos filosóficos, pra galera que gosta aí do Star Trek, etc, sci-fi, mesmo Pluribus, sabe? Essa questão assim de que, tipo, ah, se alguma coisa maluca acontecesse em sci-fi, como que você lidaria com aquilo? E é bem, bem legal isso aí. Uma horinha e meia, 1h40, um filminho gostoso. E...
Como chama mesmo?
Iceman, o Homem de Gelo.
Iceman. Interessante, quem que é o diretor?
Não faço ideia.
Bora. E onde a gente assiste? Onde você assistiu? Piratão.
Todo mundo sabe que eu baixo pra assistir depois.
Boa, boa.
Diretor é esse aqui, ó. Fred Shepsi. Ele fez vários filmes que eu não conheço absolutamente nenhum. Mas é um cara que tá aí ativo, desde 76 até 2013, então...
Interessante, interessante. E o filme é baseado em livro ou ele mesmo criou o
conceito? Não, história original.
Olha só, fiquei curioso, quero ver, vamos ver. Vamos nos divertir nesse fim de semana, né, rapaziada? Com essas super dicas quentes, não tem como não ser feliz.
Ok, então se tudo der certo aqui, a gente vai estar lançando esse episódio no final do ano, ou começo do ano que vem, não sei, do 2026. Então eu queria fazer um breve recap aí de tudo que aconteceu esse ano e agradecer a todo mundo, né? Esse ano a gente está tentando ser um pouco mais profissional, talvez.
Falhando diversas vezes.
E é isso, a gente agradece o apoio de todo mundo. A gente vai tentar fazer um marketing guerrilha do que vem aí. Eu sei que é chato ficar pedindo, ai, compartilha aí. Eu sei que quem gosta já compartilhou com os amigos e é uma questão muito difícil, né? Às vezes a galera, você compartilha, a pessoa gosta e às vezes simplesmente a pessoa caga, né? É difícil convencer. Mas obrigado a todo mundo aí que apoiou e em 2026 a gente vai continuar cada vez mais forte e, se possível, ampliar os nossos... Objetivo, Horizontes.
Muito obrigado aí todo mundo, valeu. André Carvalho, Alexandre, o Grande, Fon, Denis, o Cão da Meia-Noite, meu querido professor também, o Emerson. Ele nunca deu aula pra mim, mas ele é professor e é um grande amigo. Que tá agora nesse momento que a gente tá gravando o programa, ele tá em Canterbury, na Inglaterra, no berço da maioria das bandas de rock progressivo que eu ouvi esse ano, inclusive o Spotify não me deixa mentir, e grande parte desse interesse pelo rock progressivo. Eu posso trocar com esse cara aí, ele tá lá vivendo a cena da onde tudo surgiu, né? Visitando o lugar e mostrando várias coisas legais no Instagram. Então, um abração aí, Emerson Gomes, Patrícia Neves, vocês moram no meu coração. Valeu. Também espero ter a oportunidade da gente bater um papo aí também no podcast ano que vem. Um abraço ao Pedro Praque, meu querido amigo que tá no Chile, no deserto Atacama aí. Também sempre me mandando muitos sons diferentosos da América Latina e coisas do metal alternativo, mudando um pouco minha perspectiva sobre esse gênero tão massacrado nesse programa. E pra dizer que a gente não gosta de metal, a gente vai terminar o som com metal, né, Dudu? A gente vai terminar o som com Robertinho de Recife, que é outro cara também que mudou muito a musicalidade dele ao longo da sua carreira, né? Trabalhou com grande axé, trabalhou com grandes nomes também da música nordestina, com Fagner. Enfim, o cara fez de tudo e fez também metal. Um disco de 1984 chamado Metal Mania, com uma capa excepcional. E é com uma faixa que dá nome ao disco Metal Mania que a gente fecha o programa de hoje. E nos vemos numa próxima. Feliz Anos Novo e boas festas pra todo mundo. Sucesso sempre. Valeu.
Boas festas. Bom Hanukkah. Bom festivos. Boa pulada de onda.
Continuem acreditando no rock sempre.